We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Salve, salve, amantes da Premier League. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou Jorge do Carmo e tá começando um episódio muitíssimo especial pra gente falar de mercado da bola. É, a gente tá passando por um momento agora de muitos rumores, talvez Messi na PL, talvez Thiago Alcântara. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, dos principais rumores do Big Six. A gente vai focar nesse episódio falando principalmente dos 6 principais times da Inglaterra. E eu não poderia estar sozinho para falar desse tema maravilhoso. Estou mais uma vez com o meu Dream Team. Tenho ele, o Fellaini, na época do Everton, que era só tapa de qualidade. É o brabo. E aí, César Costa, tudo certo?
Salve, Jorge. Salve, Padilha. É, como diria Fabrício Romano, here we go, né? Vamos falar de transferência. Um dia para brincar de mãe de nada, Jorge.
Vou ficar o mais próximo da realidade hoje. Vamos trazer aqui os principais rumores. Estamos também com ele. E aí, Padilha, tudo certo? Ele que gosta de cravar, né, um reforço, sempre atento ao Twitter. A gente espera que hoje traga as mesmas informações também. Tudo certo?
Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só vou falar um negocinho que você falou de Twitter e isso aparece muito no Twitter. Bolinha vermelha, urgente em caps lock. Vai tocar sirene. Segue o jogo.
Olha só, olha só. Então, vamos começar porque hoje o episódio é especialmente para falar de transferências do Big Six. Vamos focar principalmente nos 6 principais times da Inglaterra para esse episódio. Futuramente, talvez, falamos sobre outras contratações também, principalmente quando estiverem mais fechadas, né? Esse período que a gente está agora, essa semana, é muito sobre rumores. Mas vamos começar com a máquina de contratação, pelo menos se fechar todas as contratações que estão prometendo, que é o Chelsea. O Chelsea, depois de Werner e Zinhek, agora, esta semana, foi a vez de anunciar o Chilwell, que por 50 milhões de euros é o novo lateral esquerdo do Chelsea. Uma boa contratação, né, rapaziada?
Eu acho uma ótima contratação, pensando... Assim, ele é inglês, a gente vai comentar ainda nesse episódio as novas restrições que os clubes estão enfrentando por toda a questão do Brexit e de ter você precisar de jogadores britânicos no seu elenco. Ele é um lateral com potencial de ser titular. Se ele é melhor ou não que o Marcos Alonso, eu acho discutível, apesar de várias pessoas considerarem o Chilwell muito melhor que o Marcos Alonso. Eu acho que a diferença não é tão discrepante. 50 milhões de euros, pensando na inflação do mercado, quanto o United paga, por exemplo, no Maguire, eu acho um bom preço. Só tem que ver como o Chelsea vai distribuir essas contratações, como ele vai distribuir esse dinheiro que ele tem guardado, né? Essa gordura que ele conseguiu por essas janelas sem contratar.
Um ponto que o César falou que muitas pessoas falam e ele não concorda, e como eu sou do contra, né? O César é o A, eu sou o B, eu acho o Tio muito melhor que o Marcos Alonso. Então, assim, eu vou ser o cara... Eu pareço aqueles caras do programa que só vem aqui pra contrariar, mas não é. É a minha visão mesmo, eu não tô sendo pago pra contrariar. Na real, não tô nem sendo pago. Fica aqui o meu dedo na ferida. Mas a questão é que o mercado inflacionado oferece nomes interessantes também. O Kyo é um deles e eu acho que não dá pra conseguir alguém por esse mesmo valor com uma qualidade bem semelhante. Então, eu acho que o Chelsea... Cara, o Chelsea é o mais criativo... E o melhor time inglês, por enquanto, no mercado.
Olha só, a gente vai justamente comentar essas atuações no mercado, porque tem alguns nomes que vão fechar, provavelmente, essa semana. Mas ainda falando um pouquinho sobre o Chilwell, eu acho que ele tende a ser melhor que o Marcos Alonso, porque a gente tá falando do Marcos Alonso que já teve uma carreira mais longeva aí do que o Chilwell, que tem apenas 23 anos, mas vamos ver. É o famoso só o tempo dirá. Agora falando sobre esses possíveis novos rumores, na verdade tem um que está quase fechado depois da final dessa semana da Champions League. O zagueiro Thiago Silva se despediu do PSG e nos seus 35 anos provavelmente vai vir jogar finalmente a Premier League. Estávamos esperando por esse momento, já cotaram no Everton, já contaram em um monte de lugar e dessa vez, pelo visto, vai chegar no Chelsea com essa idade avançada já. César, esse é o nome que o Chelsea estava esperando para um zagueiro de confiança para a posição e vai ajudar o Chelsea a chegar nesse patamar que essas outras contratações caras estão pedindo tanto?
Acho uma contratação fenomenal. Pelo que a gente viu nessa reta final de Champions League, o Thiago Silva ainda é um monstro, ele foi muito bem no PSG. Ele vai ser uma coluna de confiança nessa zaga, com três zagueiros, com dois zagueiros, não sei como o Lampard vai armar para essa próxima temporada, mas eu tenho certeza que quem jogar do lado dele vai olhar, vai se inspirar, vai ver o espírito de um capitão, vai ver um zagueiro multicampeão. Então ele pode ser, eu não diria um tutor, mas uma inspiração para esse time tão jovem do Chelsea, não só para os zagueiros, não só para os defensores, mas é a gente. A gente tinha um Chelsea que tá um início de um processo desse Chelsea do Lampard, que são muitos jogadores jovens, e você tem um cara experiente, rodado e com ainda potencial de jogar bola, ele não vai estar ali só para conversar, ele vai estar ali para jogar. Eu acho que vai só somar, só ajudar, ainda mais que vem de graça, né, final de contrato pelo PSG. E ele ainda tem muita bola para queimar, não sei por quanto tempo ele vai manter essa forma. Tenho medo dele chegar que nem o Vidic chegou na Inter de Milão lá, chegou só para ficar no DM, mas eu acho que não é o caso do Thiago Silva, acho que ele vem para jogar, vem para somar e espero que ele ajude muito os jovens talentos do Chelsea a crescer, ajude o Zuma, ajude o Tomori e assim, não vejo como essa contratação possa dar errado. É bom para os dois lados.
Exatamente, eu acho que a final da Champions League, não, acho que não só a final, principalmente a semifinal, na verdade, contra o Leipzig, mostrou o tamanho do Thiago Silva que ele ainda tinha nesse cenário europeu, né? No cenário internacional, na verdade, um dos melhores zagueiros do mundo ainda, mesmo com essa idade, então a gente espera muito. Mas a gente tocou num ponto muito importante que foi a idade. O Chelsea tem toda essa questão, olhando para o mercado agora, de contratar jogadores mais jovens e por isso que a questão da renovação do Willian ficou mais complicada. E aí passou um tempo, foi atrás de um jogador mais velho. Como é que vocês acham que fica essa situação? Você acha que deveria, por exemplo, ter ficado com o Willian, então, se é para ficar com jogadores assim, na faixa de idade do Thiago Silva, o Willian até mais novo, né? Valia mais a pena ter ficado do que deixado ir pro Arsenal?
Eu acho que são situações bem diferentes. O William pesava mais por quanto tempo ele queria ficar e por quanto ele recebia. E eu acho que o William e o Thiago Silva vão guardar as posições que cada um tem, mesmo assim não tem o mesmo peso no futebol. Eu acho que o Thiago Silva ele frequenta a mesma prateleira que Sérgio Ramos, na minha opinião. O Thiago Silva é um baita zagueiro. O Thiago Silva, eu não entendo o PSG querer liberar um cara desses e querer liberar de graça, sendo que a zaga do PSG, por mais que tenha Marquinhos e o Kimpembe, que são jovens, eu não acho que os dois tenham o mesmo nível do Thiago Silva. Ainda mais que o Marquinhos é companheiro do Thiago Silva na seleção. Enfim, eu acho que é um erro do PSG que vai custar muito caro. Então, eu não acho que só por trazer o Thiago Silva você deveria ficar com o Willian. O Thiago Silva é aquela famosa oportunidade perfeita de mercado. Você está procurando um zagueiro. Você vê um Thiago Silva livre, ou Thiago Silva, pô, pelo amor de Deus, ainda vale muito a pena você mesclar talentos jovens, essas promessas que tem no Chelsea, com profissionais e com zagueiros que já estão totalmente conceituados. O cara é vencedor pra caramba. O Thiago Silva tem uma experiência gigantesca, sabe de bola como poucos. Então, assim, eu acho que não são as mesmas situações. Eu acho que uma coisa não define a outra. Eu ficaria com o Willian, eu já disse aqui que não, por conta do que ele estava pedindo e até por conta da idade, somando essas duas situações. Mas eu traria o Thiago Silva de olhos fechados.
Eu concordo com o Padilha nessa questão do Thiago Silva estar numa prateleira diferente que o Willian, não colocaria ainda na mesma que o Sérgio Ramos. Eu acho que eles enfrentam provações diferentes, principalmente pelo fato do Thiago Silva jogar na Ligue 1, que eu não considero uma liga que exija muito de um zagueiro, ainda mais jogando no PSG, mas eu acho ele acima do Willian. O Thiago Silva é um cara que eu tenho mais certeza que ele vai me dar retorno, ainda mais por ser um zagueiro, uma posição central. O Willian precisa jogar nas pontas, o Willian depende muito mais da velocidade do que do Thiago Silva. Eu acho que o Thiago Silva é uma contratação mais segura que o Willian. E do PSG também não faz muito sentido, né? O cara aí foi titular na final da Champions League pelo clube, capitão. E você vai liberar ele de graça, assim, fica um pouco assim. Se ele tivesse realmente final de carreira, encostar no elenco, tudo bem, você deixar ele embora. Mas aí, o cara era titular. O Marquinhos, o Tuchel, adora aproveitar ele como volante, vai ter que trazer para a zaga para corrigir essa perda, ou vai comprar outro zagueiro que também não vai sair barato. Se você quiser um zagueiro do nível de Thiago Silva, eu acho incomprável assim pro momento financeiro global que os clubes passam.
Mas a gente chegou a comentar aqui desses reforços no ataque, principalmente desses jovens que estão vindo, que precisam dessa experiência. E falando sobre eles, um dos nomes principais, fora o Timo Werner da Alemanha, a gente tem o Kai Havertz chegando também. Já estão falando que está tudo acordado entre ele e o Chelsea. E eu queria saber, Padilha, das peças que o Chelsea tem hoje, que o Ziyech chegou, Timo Werner, já tem Abraham, já tem Pulisic, já tem Mount, qual seria o seu quarteto de ataque? Kai Havertz chega para ser titular no seu time?
Ah, no meu time, com todo esse esforço que o Chelsea tá fazendo, com todo esse blá 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 que o Chelsea fez para lá e para cá, ele chega para ser titular. E no meu time ele é titular também. Eu lembro que teve uns episódios atrás, eu gosto de resgatar o que a gente já conversou, que eu falei que eu não traria o Havertz para investir em um zagueiro. Só que o Chelsea me deu um banho de bola. O Chelsea falou, se liga, a gente não vai pagar nada para contratar o Thiago Silva e a gente vai trazer o Havertz ainda. Então assim, perfeita a contratação. O Chelsea, por enquanto, assim, vai chegar e vai chegar muito forte. Por mais que Liverpool e Manchester City já tenham um time bem estruturado, um time bem entrosado e com técnicos maravilhosos, eu acho que o Chelsea vai chegar muito, muito bem. É uma contratação que eu faria sim. Se eu soubesse que o Thiago Silva tá de graça no mercado, eu também faria. Então, o meu quarteto é isso que você falou. Eu faria o Pulisic, eu faria o Havertz, o Werner e o Ziyech. Será que assim dá pra jogar? Gente boa joga tudo junto. Gente boa sabe jogar junto. Então, pra mim, esse é meu quarteto. Não sei se vai começar assim, porque vai levar muito tempo de entrosamento e tudo mais, por mais que tenha pré-temporada, agora não tá rolando o jogo. É muito difícil já entrar jogando com 4 contratações, mas acho que pro restante da temporada seria o meu quarteto, sim.
César, no seu time titular do Chelsea, se continuar essas contratações, né, se Kai Havertz chegar, também deixaria os ingleses no banco ou você faria uma modificação nesse quarteto de ataque?
Cara, eu imagino o Lampard rotacionando bastante a equipe, não repetindo a escalação. Eu acho que depende muito. Eu vou ficar muito em cima do muro, mas eu acho que depende muito dos treinos, da pré-temporada. A única contratação que eu acho que, assim, 100% de certeza, esse cara tem que ser titular, é o Timo Werner. Eu acho que é o cara que mais encaixa no estilo que o Lampard pensa. Eu acho que o Havertz é até mais jogador que o Timo Werner, mas a necessidade de centroavante e o estilo de jogo do Werner, eu acho que casa perfeitamente com o estilo de jogo do Chelsea. Aí, se o Chelsea optar por uma formação que tenha um meia mais próximo do ataque, aí o Havertz também. Esse aí tem que ser titular absoluto, eu não vejo ninguém no nível dele do Chelsea para fazer o que ele fez no Leverkusen. Mas eu tenho muito medo desses caras que vêm da Bundesliga, da Ligue 1, desses campeonatos em que pode acontecer de você ter um estilo de jogo muito diferente do campeonato inglês. Chegar e não se provar logo de cara. Mas de titular absoluto, eu acho muito difícil falar de todas as contratações, assim. Então, o Timo Werner, mais pela necessidade do time do que pelo jogador.
Muito bom, porque eu acho que a principal questão também será o Lampard, né? O que o Lampard vai conseguir fazer com todos esses jogadores, como o César falou, provavelmente vai rodar bastante o elenco, mas se vai conseguir tirar o melhor depois de uma primeira temporada muito boa, vamos ver o que o Lampard vai fazer, né? A gente, nos próximos episódios, provavelmente vai conversar muito sobre isso. Mas outro treinador jovem também que está aí ativo no mercado na medida do possível é o Arteta com o Arsenal, que já fez algumas contratações, né? O Saliba chegou, a gente tem o Willian, né, que foi contratado, e esses são os principais nomes por enquanto, mas tem mais nomes no mercado e a gente está aqui justamente para falar de rumores hoje. No caso do Arsenal, o rumor que uma trupe brasileira está chegando já é realidade. Já tem Martinelli no elenco, Davi Luiz, o Willian, que agora há pouco eu comentei, e possivelmente mais 2 nomes. Segundo a ESPN, um desses nomes é o do Coutinho. É o meia que acabou de ser, né, campeão da Champions, tem toda essa questão do Barcelona e tem emprestado o jogador para ser campeão, não em cima do Barcelona, mas em cima de um 8-2, fazendo 2 gols também. É um jogador que, mesmo no banco, voltou para a mídia nesse final de campeonato e talvez até possa ter um valor meio salgado no mercado. Pensando isso, César, você acha que é um jogador que, se vem pro Arsenal, vem sem sombra de dúvidas, assim, já um jogador que dá para contar, dá para ser titular, dá para confiar, ou ainda tá em dúvida? E mesmo com essas atuações vindo do banco, é um jogador que daria pro Arsenal comprar, já ir atrás de compra, ou melhor só começar pelo empréstimo?
Começando a segunda, comprar jamais, assim, ele tá com um preço absurdo no mercado, é mais de 100 milhões de euros. Acho que o Arsenal não vai querer investir essa bala toda. E por que não investir? Porque ainda considero uma incerteza. Como você disse, ele fez os 2 gols no Barcelona saindo do banco, ele não é titular no Bayern. Ele normalmente entra para jogar pelas pontas, ou seja, ele brigava com Gnabry, que o Arsenal dispensou, né? Ou vendeu por 5 milhões de libras ou euros, eu não lembro qual era a moeda, mas é praticamente dispensa, é dinheiro de pinga para o Arsenal, parabéns pela venda. do Gnabry, o Coman e o Perisic. Então tem, eu considero esses três na frente do Coutinho aí na fila de pontas do Bayern, e ele não é uma unanimidade no time campeão da Champions League, tudo bem. E aí ele volta para o Barcelona e para um Barcelona que acabou a paz, né? Lá tá um caos. Eu não sei se ele quer ficar lá, não sei se o Barcelona quer contar com ele, mas o empréstimo seria uma boa saída para o Barcelona, aliviar a folha salarial, se o Barcelona vai trazer outras pessoas aí, porque a gente sabe que tem gente que quer sair de lá. E pro Arsenal seria bom ter por empréstimo. Aí seria uma excelente opção, porque você não ia ter o custo da transferência, você ia ter que arcar com salários. E é um jogador de nível técnico indiscutível. A gente só pergunta, pô, como é que faz o Coutinho render? Eu acho que ajudaria muito o Arsenal, mas não chegaria com um peso de um Aubameyang, por exemplo. Eu acho que vale a pena o Arsenal investir em outras apostas. O Coutinho seria. Eu acho ele muito incerto pro futebol inglês. No caso, assim, eu acho muito difícil repetir o que ele fez no Liverpool, Jorge.
Falando ainda de outro brasileiro que está sendo cotado, já disseram que está em Londres para fechar essa semana de vez com o Arsenal, é o zagueiro Gabriel, que estava no Lille. A gente até chegou a comentar no episódio que a gente fez com o Bruno aqui da Gunners Bab sobre a importância desse zagueiro, sobre a importância do Gabriel vir, e eu queria saber. Desses nomes que a gente já tem uma história, já carregam um peso, como Coutinho, William, dá para considerar o Gabriel Padilha nessa importância de trazer um zagueiro como a principal contratação, sendo o Gabriel mesmo sendo uma promessa ou não? William e Coutinho seriam as principais
Eu
contratações?
acho que o Gabriel seria sim a principal contratação, por mais que eu traria o William, só voltando um pouquinho que você perguntou pro César, a ideia do Barcelona, por enquanto, o Koeman, ele quer aproveitar o Coutinho, só que o problema é quem quer ficar no Barcelona. Se nem o Messi quer ficar no Barcelona, quem dirá Felipe Coutinho, que foi adorado, né? Caiu nas graças da torcida do Barcelona. E eu, se fosse ele, não ficaria. Não quero ficar nessa bagunça, não. Mas enfim, o Gabriel se chega assim, como principal reforço entre os brasileiros para o Arsenal. Eu acho que ele chega numa zaga que fica de ruim para muito ruim para mim, né? Eu sou um grande crítico da zaga do Arsenal. Até quando o Bruno estava aqui, eu evitei ficar criticando, mas o Bruno, sim, o Bruno também criticou, pegando a opinião de torcedor. A zaga do Arsenal é uma zaga bastante contestada. Tem o Davi Luiz, que é recordista de fazer coisas negativas, de sempre entrar nessas pautas negativas. Então o Gabriel chega para ser titular, na minha opinião, e arrumar a zaga, difícil. Acho que chega para começar a arrumar. Eu acho que ele sozinho não arruma, mas eu acho que ele é uma baita contratação.
É, os dois possíveis titulares, Saliba e o Gabriel, serão, né, uma promessa para essa zaga, mas quem sabe num trabalho ali de formiguinha do Arteta, não possam fazer parte de um dos principais sistemas defensivos da liga, né? Vamos ver como o Arsenal vai se comportar. E para finalizar, vamos falar do lado branco de Londres, né? A última parte de Londres que falta. Vamos falar do Tottenham, que por enquanto só anunciou o Højbjerg e o Hart também. Todo mundo, acho que rolou vários memes sobre o Hart também, né? Mas tem toda uma questão com o Hart, né, César? A contratação dele ter sido agora.
O Tottenham perdeu o Vorm, que era o terceiro goleiro, né? O importante terceiro goleiro para a temporada. Mas o Hart, ele chega nessa condição para ser reserva do Gazzaniga, que é reserva do Lloris. E tem muito da inscrição de jogadores naturais da Inglaterra, né? Você precisa ter esses jogadores ingleses no elenco para poder cumprir regras de inscrição. Você ter um terceiro goleiro estrangeiro, você perde a oportunidade de ter outros jogadores no seu elenco que possam ser estrangeiros e possam ser mais importantes para o clube. Convenhamos, o Joe Hart provavelmente é muito difícil que ele jogue a Premier League, talvez jogue uma Copa ou outra em jogos menos importantes. Então não faz sentido o Tottenham queimar uma vaga dessa com um jogador estrangeiro. Então ele contrata um terceiro goleiro experiente, que eu acho que não é de total desconfiança. O Hart não tem condição de ser titular do Tottenham, mas tem total condição de ser o terceiro goleiro. Ele é inglês, então ele não vai ocupar a vaga de outros estrangeiros. E ele topou uma redução de quase metade do salário que ele recebia do Burnley. Então acho que, assim, considerando todos esses aspectos, foi uma ótima transferência para o Tottenham.
Eu acho que os jogadores de idade mais avançada, principalmente na Inglaterra, servem para essa situação que o César falou, justamente para quem disputa a competição europeia, né? Principalmente também. mas eu acho que a principal questão é que você começa a ver a desvalorização, né? A gente tem um grande jogador como Leighton Baines que se aposentou essa temporada, a gente até fez esse post no Instagram, um baita jogador que se despede aí da Premier League e que era um cara que fazia tempo que não via sendo valorizado também. A gente tem o Dinier que pegou a posição dele no Everton, então eu acho que rola um pouco dessa questão também dele ser usado mais uma questão, vamos dizer assim, estratégica do que, assim, pensar na questão de jogo também. Mas estamos aqui para falar de rumores, né? Não só dessas contratações que já aconteceram. E os nomes ligados ao Tottenham são, em geral, voltados mais à Premier League mesmo, não pensando no mercado afora. A gente tem o Doherty, lateral direito do Wolves, que, segundo um correspondente da Football London, parece estar próximo. E o Gray, também do Leicester, segundo a Football Insider, parece também estar próximo do Tottenham. São esses os possíveis rumores. César, pensando nesses dois nomes que já chegaram e desses possíveis dois nomes também que estão para vir, todos esses nomes pensando em Premier League, dá para dizer que o Tottenham está tendo uma tática mais segura para construir esse time? Então, tá pensando em construir uma base, pensando em jogadores que já jogam a Premier League? Essa seria uma tática boa para esse time que estava tão estranho, tão diferente essa temporada, não conseguiu criar um estilo de jogo? E eu queria também saber se não valeria a pena, por exemplo, ir atrás de um jogador mais caro, assim, ou por exemplo um meia, para suprir a necessidade que o Eriksen faz falta nesse time, né?
Sim, com certeza. A partir do momento que o Eriksen decidiu que não estava mais no Tottenham, o Tottenham começou a sentir falta dele mesmo jogando, né? A gente lembra aquele final de temporada dele terrível antes de se transferir para a Inter. Ele tava com o corpo em Londres, mas a mente já estava em Milão. Assim, as transferências de você pegar jogadores que já se provaram na Premier League eu acho muito interessante, apesar de serem mais caras, né? A gente sabe que contratar jogador da Premier League não é um negócio fácil, principalmente o Doherty, que está muito valorizado pela temporada do Wolverhampton. O Gray é inglês, só pelo fato de ser inglês já é caro. E, assim, são contratações boas? São. Vão custar muito dinheiro. Eu imagino que não saiam barato. O Gray, eu não vejo ele com um nível de agregar muito ao ataque do Tottenham, pelo que já tem lá. O Doherty, sim. Pelos laterais do Tottenham, é uma coisa que a torcida tem muita ânsia, né? Percebo nas redes sociais, tem muita crítica às laterais do Tottenham. Não vou falar que é injusto, foi uma temporada bem complicada. Acho que a contratação do Ndombele deixou uma pulga atrás da orelha, assim, principalmente pro Tottenham, principalmente pro Mourinho, que não gosta nem um pouco, né? Tá toda essa briga aí, já há tempos. E você, eu acho que eles estão um pouco com o pé atrás, assim, de gastar muita bala no jogador que vem de fora, para não usar, né? Ndombele ninguém quer comprar, porque o Tottenham não vai vender por pouco, e também não tá com o cara que vai jogar. Então você apostar em alguém que já se provou na Premier League, que já conhece, eu acho muito mais seguro, ainda mais para um time que já perdeu muito dinheiro. Podemos dizer assim que o investimento no Ndombele não deu certo.
Muito bom, acho que o Tottenham tá nesse momento mesmo de rever um pouco os investimentos, se bem que o César tocou num ponto muito importante. A gente tá falando de jogadores da própria Premier League, até jogadores ingleses como o Gray, então possivelmente não vai sair barato, então tem que pensar muito bem essas contratações. Para mim, a do Gray é a mais duvidosa, por ser um jogador do banco do Leicester também, não é sempre que ele é titular, então tem que pensar muito bem antes de fazer um grande investimento. Mas antes de sair fazendo contratações que nem a Ndombele, César apontou muito bem, é melhor, né, vir jogadores que estão rendendo na Premier League e render num time que faz tempo que não dá uma alegria pro seu torcedor. Vamos falar também de um time que não está tão ativo no mercado ainda, que é o United. O United estava atrás do Sancho, é uma contratação que o torcedor estava muito empolgado indo atrás, e Borussia falou que não vai, já vai ficar por ali mesmo mais essa temporada, ninguém vai tirar o Sancho de lá por enquanto. Por isso, o United está indo atrás de um outro ponta. Eu acho que no mercado ele está olhando mais para isso, porque os rumores que a gente tem, inclusive, são sobre isso. O Dembélé, segundo a ESPN, é um dos interesses do United, e segundo a BBC, o Douglas Costa poderia ser um outro interesse do United. Dois jogadores rápidos, pontas. Padilha, esses nomes, eles são bem interessantes para a equipe. Dá para dizer que é isso que o United precisa agora, de mais jogadores ainda para compor esse ataque que já está tão recheado, mas ainda precisa de outras opções? Ou você vê alguma outra posição como prioridade?
Eu gosto dos nomes, porém eu acho que o departamento médico gosta mais, né? O departamento médico do United vai adorar tratar esses dois jogadores. Eu sou um grande fã do Douglas Costa e nem preciso falar pelo motivo, muitos também. Mas entre o Douglas Costa e o Dembélé, o Barcelona tá nesse desmanche, né? O Barcelona vive dias de cruzeiro, mesmo não sendo rebaixado. Então eu acho que é mais fácil você buscar o Dembélé do que buscar o Douglas Costa. Minha opinião, posso estar equivocado também. São posições que eu priorizaria, pensando em United. Uma das, acho que uma das. Dá para pensar em outras posições, dá para falar, sei lá, de lateral, talvez, mas eu acho que as pontas é o que precisa, porque acho que até para banco, pensar em banco também, porque se o Bruno Fernandes se machuca, quem entra? É o Lingard. Então, assim, precisa de gente à altura para substituir o Bruno Fernandes ou para pelo menos botar quem está de titular no banco. Eu não acho os dois nomes uns nomes. Eu falei interessantes, mas eu não acho que vai chegar e vai resolver. Porque a gente vê duas partidas do Douglas Costa e ele está no DM por 2 meses. A gente vê meio tempo do Dembélé e ele para por 5 meses. Então, assim, é complicado. Tem que trazer o jogador, fazer todos os exames possíveis para confirmar se ele chega e chega bem. Mas são dois nomes que mostram criatividade, pelo menos.
Falando um pouquinho sobre o atual campeão inglês, agora vamos falar de Liverpool. E é um time que não está muito presente nos rumores. A gente vai falar aqui de alguns rumores importantes, mas assim, a gente não vê todos os dias muitas notícias. Acho que o City e o Chelsea monopolizaram, mas falando um pouquinho sobre os atuais reforços ou possíveis reforços, a gente já tem um jogador que fez gol nesses jogos de pré-temporada, que é o Brewster, que estava no Swansea e voltou para jogar no Liverpool. Agora está tendo a oportunidade no começo da temporada, a gente não sabe até quando. César, o garoto tem bola para ser utilizado no time principal já, assim, obviamente saindo do banco? E como é que foi a temporada dele pelo Swansea? Como é que você avalia esse jogador que possivelmente pintará aí na PL nessas temporadas?
O Brewster, como você falou, ele já fez 3 gols nessa pré-temporada, né? Marcou 2 contra Red Bull Salzburg e ainda fez outro contra o Stuttgart nos jogos aí de pré-temporada do Liverpool. Todos saindo do banco, né? E eu acho que é essa a função que ele tem que ser utilizado no Liverpool. Ele é muito jovem, ele fez uma temporada fantástica no Swansea. Com 22 jogos, ele fez 11 gols, a média de meio gol por jogo. Ele foi o vice-artilheiro da equipe, só disputando metade das partidas da temporada. Então, dá para considerar que ele foi o principal jogador do Swansea. E como torcedor, eu gostei muito da temporada dele. Eu tinha certeza absoluta que ele ia continuar, porque ele é um talento. Ele é um cara diferente, ele é um cara que pode render muito. Ele é inglês, então tem de novo aquilo de ele não vai ocupar vagas de estrangeiros. E eu acho que ele é um bom reserva, assim. O Minamino a gente ficou meio naquela de não entender muito bem como o Klopp vai utilizar ele. Eu não vi grandes partidas do Minamino. E o Brewster pode oferecer coisas diferentes que nem o Firmino nem o Minamino oferece, porque ele é um cara mais de área, apesar da velocidade. Eu acho ele um finalizador, ele é mais um cara que vai jogar mais perto do gol. E pode ajudar o Liverpool, sim, principalmente nessa rotação de elenco. Em jogos mais fáceis, acho que compensa utilizar ele. Se for para não utilizar, tem que emprestar de novo, porque é um cara que tem um potencial tremendo e que, se não ajudar a compor elenco agora, que eu acho que ele está ajudando, o próprio Wijnaldum disse que o talento dele, esses gols que ele fez na pré-temporada, não são nenhuma surpresa, porque eles já conheciam. Eu imagino ele sendo utilizado, eu imagino ele ajudando o Liverpool, ainda não como protagonista, mas eu vejo ele como importante no futuro. E se não for utilizar, empreste, porque é um cara que precisa jogar, um cara que já provou em nível de Championship. Eu acho que ele pode até ajudar um time de médio porte europeu.
Parece que o Klopp quer utilizar mais os garotos também agora, em vez de atacar o mercado aí. É um time que não vendeu por enquanto, né? A gente tem o Lallana que saiu, mas não era um dos nomes principais do elenco. Então, acredito que o Klopp esteja nessa mentalidade também de poder melhorar a performance de alguns dos seus jogadores mais novos. Mesmo não abanando tanto no mercado, o Liverpool tem alguns nomes sondando aí. Segundo o portal Goal.com, um desses nomes é justamente o Diego Carlos, que foi campeão pelo Sevilla agora na Europa League e tem um caso curioso aí, fazendo um pênalti por partida nessa Europa League. A gente até entrou nessa discussão aqui recentemente no grupo, mas é um bom jogador e eu queria saber se ele é o nome perfeito para ser a dupla. E eu queria saber se ele é o nome perfeito para ser a nova dupla do Van Dijk.
Acho que nome perfeito é muito forte. Acho que é o melhor nome. Não é o nome perfeito, mas é o melhor nome que o mercado vai oferecer. Não é o mercado oferecer, né? Eu não sei se o Sevilla está disposto também. Mas eu acho um baita jogador. Ele fez um pênalti na final contra a Inter e depois eu vou dar o gol de bicicleta para ele, tá? Não foi gol contra, foi gol de bicicleta dele, um golaço. O Lukaku não tem nada a ver, e vamos só exaltar o gol de bicicleta dele. Então, assim, é um baita zagueiro. Teve uma temporada europeia muito boa. Eu, na minha opinião, já conversei com algumas pessoas em outras redes sociais. Uma galera já pede ele na seleção brasileira para ser pelo menos testado. Então, assim, serve. Serve pro Liverpool, a dupla do Van Dijk. E sempre, a gente ficou a temporada inteira falando dessa inconstância, dessa falta de um companheiro à altura, porque ele faz os outros crescerem, mas os outros ainda crescem e às vezes prejudicam. Então, assim, eu acho que o Diego Carlos chegaria para deixar o Van Dijk mais tranquilo, deixar de ser um pouco professor, entendeu? Ah, não, deixa, agora não precisa ensinar tanto. Esse cara já, pô, foi campeão agora da UEFA Sevilla League, né? Da Europa League, quis dizer. Mas, assim, eu acho que é um bom nome, eu traria.
É um jogador que não é novo também, tem lá os seus 27 anos. Se tem um momento de testar ele na seleção, acredito que seja agora também. Então é um importante nome, mas o principal nome que está nessa janela para o Liverpool, que foi dono, né? Pegou a final e colocou no bolso da Champions League, foi ele, Thiago Alcântara. Que se chegar no Liverpool, vamos combinar aqui, vai mudar o patamar até desse meio de campo? Esse time consegue ficar melhor ainda com o Thiago Alcântara?
Eu acho o Thiago Alcântara. Eu vou começar falando o tamanho do Thiago Alcântara que eu acho para o futebol. O Thiago Alcântara é a maior perda da seleção brasileira dos últimos anos, tá? É uma perda assim, não dá para aceitar, não dá para aceitar. Infelizmente a gente vê esse talento jogando na Espanha. Então assim, a final dele, a temporada dele no Bayern é algo espetacular. Na final o mundo inteiro ficou chocado. Assim, porque geralmente a Bundesliga não chama tanta atenção, então a galera vai mais pela Champions League. Ele fez uma final espetacular, eu acho ele um jogador e tanto. Ele muda o patamar, ele serve para qualquer time dos Big Six. O Thiago Alcântara é um baita jogador. Então, assim, muda o tamanho do Liverpool, o tamanho do meio, pra caramba. Eu contrataria, pelo amor de Deus, de olhos fechados. Porque o Thiago Alcântara é a maior perda da seleção brasileira e um cara que quanto mais velho vai ficando, mais joga, velho.
César, o tamanho é esse mesmo? É um jogador de pouca mídia e muito futebol? Ou tem algumas temporadas que se destacou?
O problema que eu vejo no Thiago não é igual do Douglas Costa, mas é parecido. Ele tem muito problema com lesão, né, durante a carreira aí. Acho que é um dos motivos que o Barcelona chegou a liberar ele, porque ele se lesiona muito. E nessa, como o Padilha falou, né, essa reta final dele foi absurda, o que ele jogou no Bayern de Munique. Eu acho que é um jogador que nenhum meio-campo do Liverpool tem as características dele. Eu não vejo o Henderson fazendo o mesmo que ele faz, Fabinho, Chamberlain não chega nem perto. Vinaldo, eu acho que ele chegaria para agregar e também seria uma opção de mudar a forma como o meio-campo do Liverpool ia atuar. Eu imagino ele atuando em alta intensidade, já que ele atua no Bayern de Munique, né? Acho que é o time mais intenso do mundo atualmente. E só teria a agregar. Ele tem 29 anos, né? Ele já não é um garoto. Não vejo o Bayern fazendo jogo fácil para liberar ele, então não seria muito barato. Mas com certeza, assim, ele agregaria, ele somaria, ele deixaria o Liverpool melhor.
E se esse jogador vem grande para a PL, próximo que a gente vai comentar, para fechar aqui antes da nossa enquete final, esse é o que a gente está mais empolgado ainda, consegue ficar mais empolgado do que o Thiago, que foi uma grande estrela do último final de semana. Eu tô falando dele. Vamos falar por fim de Manchester City para fechar do Big Six e vamos falar de Lionel Messi. Não tem muito segredo, não. Não vamos elevar outros tópicos de posição a respeito do Manchester City. O que eu quero saber justamente aqui dos meus colegas é o seguinte: se o City conseguir essa façanha de trazer Lionel Messi, é o que precisa para ganhar a Champions? Se trouxer, será favorito da PL, né? E da Champions também.
Assim, o Messi, eu não quero falar nessas bobagens de que ai, o Messi vende camiseta, essas coisas. Tá bom, o Messi pode jogar no CSA que ele vai vender camiseta. Eu tô falando de dentro do campo mesmo. Se chega o Messi, o City é favorito da Premier League, o City é favorito da Champions. Se for campeão da Champions, esquece quem for jogar no Mundial com ele, pelo amor de Deus, vai pegar quem? O Grêmio de Porto Alegre? Não vai. Então, vamos combinar. Não tem essas situações de vestiário. Falam, ai, será que o Agüero daria 10 para ele? Pelo amor de Deus, o Messi é padrinho do filho do Agüero. Se o Messi vai chegar lá, o Agüero vai deixar 10 no banquinho, assim, ó, Messi, toda tua, pelo amor de Deus. Aqui não vai ter briga, ainda mais gente de família, praticamente. É o que o City precisa? É o que o City precisa, é o que qualquer time do mundo precisa. Então, assim, pelo que já deu para mostrar, o Messi cabe em qualquer time do mundo. Vou deixar aqui uma aspas. Eu gostaria muito de ver Cristiano Ronaldo e Messi juntos, porém é impossível, isso nunca vai acontecer. E mais, já tem gente falando, não vou citar arrobas, que o Messi, antes de fechar com o City, já ligou pro Neymar pra ele ir pro City também. Então, assim, pode ser... Acho meio complicado, né, você já ligar pra alguém, sendo que você nem no time tá, mas enfim. Pode ser que ainda assim tragam outros ótimos reforços pro time do Guardiola. Eu sou muito otimista nessa contratação.
Eu gostei muito da ligação citada. Eu acho impossível o Neymar sair pro City agora, ainda mais com o City tentando, a gente imagina que o City esteja tentando de tudo para conseguir Lionel Messi. Tirando de bala, eu acho que nenhum jogador do mundo acha difícil jogar com o Messi, acho que todo mundo gostaria de jogar com ele, né? E eu gosto muito de fazer o parâmetro que teve a contratação do Cristiano Ronaldo na Juventus. A gente imaginou que a Juventus ia chegar sendo favorita, dominante para tudo, só que mesmo com a chegada do Cristiano Ronaldo, a coisa não engatou de primeira. E o Cristiano Ronaldo demorou um pouco para voltar a ter a forma que ele tinha no Real, até porque ele passou muito tempo lá, igual o Messi passou a vida inteira jogando no Barcelona, não que o City do Guardiola seja muito diferente, eu acho que hoje o City do Guardiola é mais parecido com o Barcelona que o próprio Barcelona hoje, e vai agregar em venda de camisa, vai trazer mais torcedor, igual trouxe muitos torcedores para a Juventus o Cristiano Ronaldo, futebol. Eu acho indiscutível, não tenho o que comentar, não existe nenhum jogador no mundo com o nível técnico do Messi. Só acho que não pode achar que o City vai virar o bicho papão e vai ganhar absolutamente tudo com a chegada do Messi, porque eu vi uma Juventus com Cristiano Ronaldo ser eliminada por um Ajax. Eu vi uma Juventus de Cristiano Ronaldo ser eliminada por um Ajax de meninos.
Olha só, muito bem citado, e mais uma vez a gente teve essa opinião contrastante aqui. Eu vou fechar com isso, porque foi muito bom e a gente já vai direto para nossa enquete final também, que a gente só falou de rumores, mas essa enquete final se trata de contratações que já foram fechadas. A gente vai fazer uma enquete aqui justamente de qual foi a melhor contratação até agora. E no dia que está gravando, foi o dia da contratação do Ben Chilwell, então foi até ali. Se Thiago Silva, Kai Havertz, Coutinho, Gabriel chegaram depois, a gente ainda não sabe, mas nos próximos episódios, possivelmente, a gente vai comentar também sobre a chegada desses jogadores. Padilha, qual seria o seu jogador, a sua melhor contratação até aqui?
Eu gosto muito da contratação do Werner. Eu acho que agrega muito no Chelsea, agrega numa posição que estava precisando mesmo. Ele chega badalado, não sei se vai... Né, é muito difícil para o jogador chegar com essa moral intensa e depois não cumprir. Futebol é muito dinâmico, aí ele faz um mês, dois abaixo e aí já começam a pipocar críticas. Mas eu acho que, na minha opinião, a melhor é a do Werner no Chelsea, pela posição, pelo jogador que é e pela idade.
Eu vou ficar um pouquinho na linha do Chelsea também, porque tem um jogador que eu tô vendo que, diante dessas enormes contratações, ele tá um pouquinho fora dos holofotes, que chegou junto com o Timo Werner ali um pouquinho depois, que é o Ziyech. Eu acho que é um jogador um pouquinho mais velho também, se pegar essa média de idade que o Chelsea tá construindo, já tem lá os seus 27 anos, e é um jogador que fez uma temporada extraordinária na última, na verdade a penúltima dele, né, que é aquele Ajax que tinha De Jong, que tinha De Ligt, estava muito bem, e ele estava muito bem, fez mais uma temporada boa e por isso que o Chelsea foi atrás. Eu acho que é um jogador que vai dar o tom nesse meio, que o Willian poderia ter dado com experiência, mas como o Willian já se foi, agora é passado, eu acho que é o jogador necessário, uma das contratações mais necessárias também, ao lado de Thiago Silva, que possivelmente já está chegando. E você, César?
Eu, como uma boa viúva do Guardiola, né, eu gostava muito do Guardiola no Bayern de Munique, tanto que eu cheguei a comprar o livro dele quando ele estava lá, vou falar de Højbjerg. Eu gostei muito da contratação pelo custo-benefício. Como pagou 15 milhões de libras e ainda vendeu o Walker Peters, que nunca ia ser titular, por 13, acabou custando 2 milhões de euros aí pro Tottenham, esse vai e vem entre jogadores Tottenham e Southampton. Acho que ele vai agregar muito pro meio campo. Ele ainda é jovem, tem 25 anos só. E é um jogador de talento, né? Ele precisa jogar. Se ele ficar lesionado o tempo todo, não vai ajudar. E se jogar, eu acho que ele pode ajudar muito esse meio do Tottenham funcionar, já que o Ndombele não conseguiu ser titular. Ele já, como a gente falou, ele já é provado na Premier League. Ele é um desses jogadores que, assim como Doherty, como Gray, já jogaram na Inglaterra, já sabem como funciona. Eu acho que ele pode ajudar muito a elevar o nível exibicional do meio campo do Tottenham. Não acho uma contratação absurda, mas como é um bom panduro, eu acho que custo-benefício é importante levar em consideração.
Muito bem, fechamos por aqui então esse episódio. Na próxima semana estaremos falando muito ainda sobre mercado, sobre especulação, né? Esse período entre temporadas que estamos. Por enquanto é isso que temos para falar, ou previsão, né, de como esses times será a formação, o que a gente prever de futuro para a Premier League e a gente está muito ansioso pela estreia no dia 12 de setembro. Fechamos por aqui então, né, rapaziada?
Acho que fechamos. Acho não, tenho certeza, né? Já falamos muito. Vamos embora. Um beijo. Boa semana para todo mundo. Eu espero que a semana de quem esteja ouvindo seja tão bonita do que a terceira camisa da Juventus, que é ridícula. Então eu espero que a sua semana seja no mínimo boa, porque se for no nível da camisa da Juventus, que semana triste. Um beijo. Até semana que vem.
Falou, rapaziada. Até a próxima.
We'll go on getting back, so getting back, so getting back, so getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.